oportunidades para quem quer empreender ainda mais. Com a Apex Brasil e seus parceiros, você chega mais fácil até elas. Apex Brasil.
A noite vai ser boa e tudo vai rolar. A energia que emana de todo o prazer.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes desta segunda-feira.
A Receita Federal atualizou as regras de controle de entrada e saída de moeda em espécie do país. O novo limite passa de 10 mil reais para 10 mil dólares, o equivalente a 52.400 reais. Se o viajante estiver com valor acima do teto, ele vai precisar fazer a declaração eletrônica de bens e viajantes. Essa medida tem o objetivo de alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, que entra em vigor a partir do dia 30 deste mês.
E agora a gente trata de um assunto importante que repercute em todo o noticiário brasileiro, porque mais parlamentares tiveram perfis em redes sociais bloqueados a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Uma das vítimas dessa decisão é o deputado federal Júnior Amaral, do Partido Liberal de Minas Gerais, com quem vamos conversar agora. Mas antes, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Quero dar boas-vindas ao deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News.
Obrigado, Daniel, Karina, Rodrigo, à disposição de vocês aí.
Perfeito. Deputado, para começar, como o senhor recebeu essa notícia do bloqueio de suas redes sociais por parte de Alexandre de Moraes? Qual foi a justificativa do ministro ou então do documento que provavelmente o senhor teve acesso? Lhe surpreendeu ou o senhor já desconfiava que isso pudesse acontecer em algum momento?
Daniel, eu desconfiava que esses avanços ocorreriam com maior intensidade depois de uma suposta posse do ladrão, né? A partir do momento do Estado estar entregue às mãos dessa turma, é que eu imaginei que eles fossem continuar avançando nessa mesma direção, né? De justotalitarismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas, como a própria deputada Bia Kicis disse há pouco, a gente que está no meio, sabe o que tem acontecido, respirando diariamente, né, no Congresso Nacional esse ar de arbitrariedade, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer com a gente. A minha surpresa foi mesmo ter acontecido agora.
Bom, deputado, e como que o senhor pretende agir a partir de agora? Pretende recorrer de alguma forma? E já aproveitando, como é que o senhor avalia, então, a postura tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diante deste cenário?
Kalina, essa é uma pergunta que a gente recebe muito dos nossos eleitores, né? E agora, vai fazer o quê? Eu já estou com uma certa experiência com isso, porque eu fui alvo no inquérito dos atos antidemocráticos, lá em 2020, quando muito menos se falava, né, dessas arbitrariedades, e também no inquérito das fake news. E eu devolvo a pergunta da seguinte forma: quem está acima dessa turma que está tomando essa decisão mais arbitrária e mais ilegal possível na República, né? A gente não tem onde recorrer, a gente não tem nem acesso ao processo. O Daniel perguntou há pouco, né, como que eu fiquei sabendo, acabei não respondendo, né, objetivamente. Eu estou sabendo de maneira informal, não me foi feita nenhuma notificação oficial, não me foi dado acesso aos autos, assim como já tinha acontecido nos atos antidemocráticos e as fake news, né? Inquéritos também ilegais. São tantas arbitrariedades, são tantos erros, são tantas indiferenças com o processo vindo dessa turma, que a gente, até para poder apontar tudo, a gente teria que ficar aqui a noite inteira. Mas uma dessas ilegalidades, um desses ferimentos do processo, né, do Estado de Direito, que eles enchem o peito para falar, é exatamente essa questão da gente não ter acesso aos autos, da gente não ser notificado, da gente não saber de nada, tudo sendo trabalhado às escuras, sem sequer um advogado, sem poder constituir um advogado para poder ter acesso a esses autos, né? E eu estou falando não é só por mim, né? Todos os outros parlamentares e influenciadores também, não só parlamentares, passando pelo mesmo problema.
Agora, deputado, diante desse cenário, desses episódios que envolvem empresários, apoiadores de políticos, pessoas ligadas a movimentos apartidários e, claro, vários políticos parlamentares, como o senhor e a deputada Bia Kicis, nessa escalada que muitos vêm chamando de autoritarismo, outros de ativismo judicial, quais são as perspectivas para 2023? O senhor acha que esse processo possa crescer ainda mais? Quais seriam as consequências disso?
Daniel, é como enxergar no horizonte o céu completamente nublado, preto, escuro. É a certeza que a chuva vem. Se agora, nesse cenário atual, que eles nem estão no poder, e aí eu falo eles, incluindo sim essa turma do STF, que agiu politicamente, mesmo antes desse processo eleitoral, de maneira parcial, tomando posição, sim, foram inúmeras decisões favorecendo o outro lado. Então, eles venceram a eleição. Sim, estes ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, que no caso me parece ser o responsável por essa decisão que derrubou as minhas redes e as redes da deputada Bia Kicis. Então, não é possível ter grandes expectativas, a menos que pessoas responsáveis para combater, fiscalizar e reagir a essas ilegalidades saíssem da sua inércia. E aí, dentre essas pessoas, eu aponto aqui o senhor Rodrigo Pacheco, até volto um pouquinho na pergunta que a Karina me fez, acabei também não citando a questão dos presidentes das casas, Karina, peço desculpas, mas o senhor Rodrigo Pacheco é, sim, não mais um omisso diante desse processo, ele é cúmplice. E eu não consigo reconhecer nada que eu tenha feito nos últimos dias, nas últimas semanas, que pudesse enfurecer essa turma mais do que o meu comportamento normal de representar as pessoas que me elegeram, sem tocar em grandes milindres, né, com esse povo aí. Mas teve uma coisa muito específica que eu fiz na semana passada, que foi direcionar as minhas críticas e as minhas cobranças ao senhor Rodrigo Pacheco, que agora é cúmplice, que agora não, né, que vem sendo cúmplice e parece que nada está acontecendo. Um cara que não tem mais capacidade nenhuma de sequer ser candidato a vereador de Belo Horizonte, de tão desprezado que ele está pelo seu próprio eleitorado que colocou nessa cadeira. E agora, ao que me parece, está brigando desesperadamente para alcançar uma indicação nos tribunais superiores, né? Agora, ainda mais, ele vai ignorar o Estado Democrático de Direito, que ele tanto diz defender, ignorar o processo e, sim, fazer uma composição nesse infinito da impunidade que hoje estão ali em namoro já há algum tempo, STF e presidência do Senado. Isso está claro. Como 2 e 2 são 4. É uma coisa muito evidente. Só não enxerga quem não quer ou quem de alguma maneira é beneficiado por esse processo nojento que está posto.
Deputado, pergunta agora de Rodrigo Constantino.
Deputado, boa noite. Minha solidariedade a você ter sido alvo aí dessa censura tirânica que estamos vivendo no país. E a pergunta é, de novo, é a pergunta de $1 milhão que todo mundo está se fazendo. Uma vez que o instrumento adequado para conter essa tirania, essa ditadura, seria o Senado, e o Rodrigo Pacheco hoje é o maior cúmplice do imperador, que pelo menos acha que é imperador, a quem resta recorrer, deputado?
Constantino, nós estamos num cenário tão absurdo que eu sequer tenho o direito de expor aqui com clareza o que eu penso e para responder a sua resposta, que você sabe muito bem qual é a resposta, né? E, infelizmente, há pessoas desse meio que são covardes, pensando sim no próprio projeto pessoal, pensando em deixar, manter aí o status quo, sem conseguir ter a visão muito óbvia, né, que a história nos conta do que está para acontecer e que muito além de parlamentares bolsonaristas serão vítimas. Então, a gente, até para isso, Constantino, até para responder a sua pergunta, a gente já está cerceado, nós já estamos inseridos num estado totalitário que sequer um parlamentar, usando as suas redes sociais, pode expressar a sua opinião e o seu desejo de representar com fidelidade os seus eleitores, e grande parte deles estão ainda nas ruas cobrando postura. Não é por golpe, é por uma postura, é pela reconstrução do tal Estado Democrático de Direito, que eu faço questão de repetir, porque é um termo utilizado por eles, né, que foi completamente corrompido. Hoje esse termo já é praticamente uma chacota falado por quem tanto fala.
Pois é, deputado, quando o senhor fala em inércia, não é incomum observar pessoas nas redes sociais criticando justamente a postura dos presidentes das casas legislativas federais. tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco. O senhor mencionou há pouco as manifestações que ainda acontecem após o resultado do segundo turno das eleições. Muitos brasileiros resistentes, resilientes, ainda estão em frente aos quartéis, criticando, claro, as cortes superiores, integrantes do Poder Judiciário, mas, sobretudo, o processo eleitoral e o resultado das eleições. Diante desses últimos episódios, especialmente esse de hoje, em que os perfis do senhor, da deputada Bia Kicis, foram bloqueados, suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes, o senhor acredita que essas manifestações devam crescer? Mas eu queria que o senhor analisasse um aspecto que é importante. Essas manifestações deveriam ocorrer na frente dos quartéis ou em frente ao Congresso Nacional?
Daniel, eu acredito que primeiro a gente tem que respeitar a decisão do povo de direcionar suas cobranças em frente aos quartéis. E por que que o povo faz isso? É porque o povo tem uma veia de ruptura, que o povo deseja essas coisas? Não. Mas é porque o povo está descrente naquilo que é previsto pela nossa Constituição de maneira mais clara, mais objetiva, e o que seria, dentro da compreensão da maioria das pessoas, algo dentro da normalidade, né, da tripartição de poderes, de que um fiscaliza o outro. O povo já entendeu que o senhor Rodrigo Pacheco e tantos outros senadores, como eu disse há pouco, né, que estão inseridos nessa cena do infinito da impunidade, que ali não se pode esperar muita coisa. Mas este mesmo povo tem que entender que todo o poder emana dele e que esse cara que está sentado na presidência do Senado e tantos outros que estão fingindo que não tem nada acontecendo, eles precisam ser cobrados por esse mesmo povo que os colocaram lá. Apesar do nosso sistema eleitoral, né, prever as eleições de 4 em 4 anos, no caso dos senadores de 8 em 8, isso não os exime de prestar contas a esse povo e desse povo ter a liberdade de cobrá-los. Eles precisam agir em consonância com aquilo que a população deseja. E aqui não estamos falando nem só de direita ou esquerda, de quem concorda que a eleição foi extremamente suspeita ou quem não concorda. Nós estamos falando de representação. Há outras matérias que são pautadas nas duas casas que praticamente a população inteira rejeita, abomina, muitas vezes com momento de privilégio, por exemplo, citar algo que seja um pouco mais incomum, né, dos dois lados. E mesmo assim, essa turma se lixa porque o povo está pensando, se lixa para o que o seu próprio eleitorado quer que eles façam. Então, eu acredito também que deve ser adicionado um componente aí nessas cobranças, que são os representantes legítimos. Receberam votos para corresponder às expectativas deste povo e, na verdade, estão envergonhando essas pessoas, como faz hoje o senhor Rodrigo Pacheco em relação ao meu povo aqui de Minas Gerais, que agora pegou asco. Rodrigo Pacheco não vai uma padaria sequer em Minas Gerais, porque ele sabe que está envergonhando e que o povo de Minas Gerais não suporta mais sequer ver a sua cara.
Deputado, amanhã se inicia a discussão sobre a PEC da transição no Senado, né? CCJ, depois plenário. Eles pretendem que seja uma tramitação rápida pelo Senado e depois segue para a Câmara. Gostaria de saber a avaliação do senhor sobre esse texto, se ele deve sofrer algumas mudanças e se essa aprovação também pela Câmara deve ser mais rápida.
Sim, Karina. Eu aqui, né, no Congresso, aqui não, lá no Congresso, não tenho visto, estou indo para lá amanhã cedo. Eu aprendi com um tempo até razoável de que o texto que a gente estuda para ir para a votação nunca é o texto que realmente é aprovado, nunca é o texto que vai para apreciação final. Então, eu aprendi a deixar para me debruçar melhor sobre o texto nas horas finais, porque as alterações são sempre constantes. E neste caso, dessa PEC do estouro, vai acontecer a mesma coisa. É evidente que eu já tenho meu posicionamento firmado, pelo que já foi previamente apresentado, que a gente não pode admitir uma irresponsabilidade, independente do nível da irresponsabilidade. Irresponsabilidade maior ou menor, ela é uma irresponsabilidade. O governo Bolsonaro fez sacrifícios enormes ao longo desses quase 4 anos para manter as contas públicas saneadas e ainda assim conseguiu aumentar a arrecadação, conseguiu enfrentar uma pandemia que economicamente falando, o Brasil foi melhor que a esmagadora maioria dos países no mundo. E o presidente Bolsonaro se manteve dentro da sua responsabilidade fiscal daquilo que é posto. Mesmo como eu disse, né, é claro, exceção em relação ao orçamento de guerra que foi posto em relação à pandemia, mas mesmo no pós-pandemia, ele se manteve e se virou. Sabe por que isso aconteceu? Porque não teve roubalheira. não teve dinheiro escorrendo pelo ralo da corrupção e sobrou dinheiro até para poder conceder o auxílio emergencial. Agora, essa turma do Mensalão voltando, já sabem que vão precisar, que, e estão anunciando isso, né, de maneira clara, vão ampliar a máquina estatal para poder abrigar muito mais do que a companheirada, né, que são seus parceiros vermelhos, mas também aqueles que vão se vender para compor nesse time, e vem com essa proposta absurda de acrescentar em centenas de bilhões esse furo de teto. Então, em relação à previsão para a votação, eles tão, a expectativa é que, isso, que eles tentem fazer isso de uma maneira rápida, mas é evidente que, assim como eu, haverá muitos outros parlamentares que vão brigar de maneira feroz para impedir que o povo brasileiro seja sacaneado mais uma vez com essa PEC irresponsável, do chamada PEC do rombo.
Bloqueio de perfis nas redes sociais, crise entre os poderes, manifestações e também a PEC fura-teto. Temas tratados com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, boa semana ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço, que a gente continua à disposição.
E essa última semana antes da diplomação do presidente eleito Lula deve ser de avanço nas negociações lá em Brasília. Na pauta estão assuntos como a PEC da transição, que dissemos há pouco, e a formação dos ministérios. Paula Lobão, o que aguardar dessas discussões, hein?
Oi, Kalina, de volta aqui para te dar essas informações. Olha, tudo indica que o próximo governo do PT deve criar aí cerca de 13 novos ministérios. E a gente está falando a respeito de ministérios atuais que devem sofrer desmembramento, como, por exemplo, o Ministério da Economia, que atualmente é o Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro, mas que no próximo governo de Lula deve vir a ser desmembrado e ser criado aí o Ministério da Fazenda, separadamente do Ministério do Planejamento. O mesmo deve ocorrer com o Ministério da Mulher e o Ministério de Direitos Humanos, tendo aí duas pastas diferentes e novas. Deve acontecer também algo que o presidente eleito Lula já adiantou. Ele deseja criar uma pasta para contemplar a comunidade indígena. Então, é muito provável que tenhamos aí o Ministério dos Povos Originários. Caso não seja um ministério, pode ser que seja uma secretaria especial. E o pessoal aqui que trabalha na equipe de transição, aqui no CCBB, já disse que será necessário recriar o Ministério do Esporte. Então, diante aí dessa situação, a gente pode ter uma ideia de que o próximo governo do PT terá aí cerca de 34 a 35 ministérios compondo a esplanada. E existe uma previsão de que em torno de 15 pastas serão distribuídas entre os partidos aliados e o restante ficaria então aí com o PT. Nesse momento, existem muitas negociações em andamento. O presidente eleito Lula já disse que ele não vai anunciar nenhum nome para ministérios antes de ser diplomado. A cerimônia de diplomação dele ocorre no dia 12 de dezembro, então tem uma semana aí, os próximos dias serão de conversas, discussões e negociações, porque os partidos estão brigando aí pela sua fatia do bolo, eu costumo dizer isso, e tem partido que quer uma fatia maior, que é o caso do Partido dos Trabalhadores. Apesar do presidente eleito já ter dito que já tem aí 80% do ministério na cabeça, ele precisa mesmo é negociar e tem um grande desafio pela frente. Por exemplo, a gente já sabe que teve uma reunião recente aí entre o presidente eleito Lula e o Partido dos Trabalhadores, e nessa reunião o PT entregou para ele uma lista com a relação dos ministérios que o Partido dos Trabalhadores não quer abrir mão no próximo governo. Como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, que a gente sabe aí que tem um nome cotadíssimo fortemente, aí do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Tem também a Casa Civil, é um ministério aí que provavelmente deve ser ocupado por Rui Costa, o governador da Bahia. Tem ainda um ministério extremamente importante e estratégico, que é o da articulação política. Na verdade, é a Segovia, a Secretaria de Governo, é o Ministério Palaciano, que trata aí da articulação com o parlamento e com os entes federativos. O PT não quer abrir mão desse ministério. Tem também o do Desenvolvimento Social. Fala-se que a cotada para assumir essa pasta é Simone Tebet, a senadora do MDB. Só que o PT também não quer abrir mão dessa pasta porque ela é responsável pelo Auxílio Brasil, que no governo do PT vai voltar a se chamar Bolsa Família, o programa social mais importante aí do governo do PT. E tem também ainda dois ministérios que o PT não quer abrir mão, que é da saúde e da educação. Tradicionalmente, aí, de uma forma geral, esses dois ministérios ficam com o PT, é o Partido dos Trabalhadores que nomeia quem vai ocupar esses ministérios, né? Então, o desafio daqui para frente, dos próximos dias, Kaline e Daniel, é justamente o presidente eleito Lula conseguir negociar e contemplar aí todos esses interesses, abarcar aí todos esses desejos das lideranças, dos partidos aliados, porque existem combinados aí desde a época da campanha eleitoral e também agora combinados a partir do momento em que o presidente Lula, eleito Lula, venceu as eleições deste ano. Desafio grande, muita gente aí de olho na sua fatia do bolo, e é por isso que o presidente eleito já teve, inclusive, reuniões com partidos maiores, mais robustos, como União Brasil, MDB, PSD. Pra você ter uma ideia, esses três partidos juntos, só eles querem aí abarcar 7 ministérios. O presidente eleito Lula já disse que esta semana está programada aí uma série de reuniões com partidos menores. Ele quer dar atenção a esses partidos de pequeno porte, porque acredita que eles também são importantes para compor aí a base do próximo governo, como por exemplo o PV e o PCdoB. Esses partidos, por exemplo, cada um deles quer um ministério, já colocou aí na mesa de negociação essa exigência. Ou seja, os próximos dias, Kalina e Daniel, serão aí de muitas negociações para chegar num consenso e agradar todo mundo e o presidente eleito Lula ter governabilidade. Eu volto com vocês.
Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Rodrigo Constantino, olha só, o PT ganhou a eleição presidencial, mas agora o governo fica dividido entre os interesses do partido e o Lula ter que ali satisfazer também os aliados, o que foi combinado durante a campanha eleitoral.
O problema maior é que o PT nunca teve um projeto de nação e formou uma frente ampla com base nesse programa. Isso não aconteceu. O PT é o PT, o partido do Mensalão, do Petrolão. O Lula foi julgado, condenado, preso e solto por um malabarismo. E, como diria o próprio Geraldo Alckmin, o ladrão queria voltar à cena do crime. Então, o que o PT tem é um projeto de poder. E quem se aproximou dele? Comparsas, não são aliados, não tem uma base programática. São comparsas que querem, de alguma forma, meter a mão também na coisa pública, participar desse butim, da divisão do butim, da pilhagem do Estado brasileiro. É disso que se trata. Então, haja ministério. Uma colunista aí da Folha de São Paulo chegou a dizer que o Lula teria brincado, né? Se for atender todo o PT, precisa de 100 ministérios. Pois é, todo mundo achou muita graça, menos o povo que trabalha para pagar essa conta.
Pois é, agora, Constantino, nós já pudemos observar vários comentaristas da Jovem Pan tratando desse processo na política, muito chamando de velha política ou de toma lá da cá, um processo em que você acaba loteando ministérios, você entrega para partidos que eventualmente apoiaram a sua candidatura ou então acabaram entrando nesse projeto depois. Mas nesse processo, quais são os riscos para você administrar essa máquina que incha demais e não necessariamente são pessoas que convivem com você? Porque muitas vezes tem um partido que não tem alinhamento ideológico nenhum, né?
Não, os riscos são evidentes. Primeiro deles é a corrupção. Uma vez que você está dividindo pelos motivos errados, está fazendo uma divisão com base num feudo partidário para ter apoio no Congresso, governabilidade, o risco, claro, é você entregar na mão de figuras que controlam máquinas partidárias poderosas, figuras como Renan Calheiros, o impoluto, e isso acabar produzindo escândalos de corrupção logo à frente. O segundo risco é um pouco essa cacofonia ideológica, né? Que resultado final vai ter a cara desse governo? Como eu disse, não há um projeto de nação, não há uma agenda que uniu as pessoas por apostarem nessa agenda. Então, é uma coxa de retalhos. Cada um vai querer fazer de um jeito. Só que a gente também conhece o modus operandi do PT e do Lula. Eles são bastante autoritários. Eles não vão tolerar essa divisão de poder tão grande. Eles fazem concessões, eles entregam nacos de estatais, de ministérios, para que esses aliados, esses comparsas, na verdade, possam usar isso da forma que quiserem e, em troca, entregar voto no Congresso. Mas esse voto vai seguir a mentalidade e a visão do PT.
Pois é, vamos falar agora de PEC da transição, mas que muitos chamam também de PEC fura-teto, e tem vários outros nomes também. Porque o presidente do Senado Federal se reuniu com o Rodrigo Pacheco e outros senadores justamente para tratar de questões que envolvam a aprovação dessa proposta. Vamos chamar aí Yasmin Costa mais uma vez ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Conta pra gente como foi esse encontro, essa reunião, que ficou definido, hein, Yasmin?
Oi, Daniel, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui, segue no Jornal Jovem Pan. Olha, hoje teve uma reunião de manhã cedo para tratar exatamente dessa questão do andamento, né, da proposta de emenda à Constituição, a PEC fura-teto. Os parlamentares se encontraram na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois foram também para a casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar aí chegar a um acordo em definitivo, porque eles querem votar essa proposta antes do recesso parlamentar ali do dia 22 de dezembro, mas ainda não existe um acordo de como o texto vai ficar. E hoje o senador Marcelo Castro, que esteve também nessa reunião, ele disse o seguinte, que um ponto ali que não tem acordo é com relação ao tempo que será ali de estouro do teto, que será retirado do teto de gastos os benefícios, o pagamento, né, os recursos com o pagamento do Auxílio Brasil, que hoje esse furo chega em algo quase lá de 200 bilhões de reais, 198 bilhões, que ficariam fora do teto. Na proposta que está apresentada, esse estouro duraria pelos próximos 4 anos, mas isso é uma coisa que não agrada a todos, e eles já sinalizaram que vão fazer uma mudança, e a proposta que vai ser analisada amanhã, começa a ser analisada amanhã, vai ter ali um prazo somente de 2 anos do furo de teto, do furo ali do teto de gastos. Falo amanhã porque o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal é justamente a análise dessa PEC do estouro, essa PEC fura-teto. O senador Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ, ele divulgou ali a pauta da comissão e ainda usou as redes sociais para falar disso, para confirmar que amanhã eles vão analisar essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Já há inclusive uma articulação, porque eles avaliam, algum parlamentar governista pode pedir vista, eles vão dar a vista, que é o tempo ali para maior análise da proposta, de 24 horas, porque pelo cronograma apresentado pela equipe de transição, eles querem o quê? Amanhã fazer essa análise da PEC fura-teto na CCJ, na quarta-feira de manhã já votar o texto, na quarta-feira de tarde votar o texto no plenário do Senado e já encaminhar para análise da Câmara dos Deputados, porque aí lá na Câmara dos Deputados também vai precisar fazer uma análise. E hoje também ficou definido um ponto super importante no Senado Federal, é que o senador Alexandre Silveira vai ser o relator dessa proposta. Ele já disse que vai tentar ali buscar um acordo com todos os parlamentares para construir um texto que seja de consenso, que seja aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, mas fato é, ainda não existe um texto fechado. A gente vai precisar acompanhar, porque amanhã, mesmo diante de todos essas idas e vindas, ainda existe possibilidade de mudança nesse texto da PEC fura-teto.
Pois é, agenda super apertada, finalzinho de ano, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Yasmin, enquanto isso, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco querem garantir as emendas de relator. Explica exatamente pra gente como anda essa tentativa e quais serão os próximos passos nesse processo.
Pois é, Daniel, para quarta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela pautou lá o julgamento, né, das 4 ações que tratam dessa questão do orçamento secreto, né, das emendas de relator. Eles vão analisar se essas emendas são constitucionais ou não, porque houve uma decisão da ministra, e agora eles vão analisar se todo o plenário ali do Supremo vai analisar se eles determinam que é constitucional ou não esse tipo de repasse. E como é que entra Arthur Lira e Rodrigo Pacheco? Eles estão tentando ali articular e até o encontro dos próprios ministros ali do Supremo Tribunal Federal para tentar destravar esse repasse de recursos, apresentar também até novas modalidades de repasse, novos métodos, porque eles já apresentaram um método inicial tentando ali garantir uma maior transparência do repasse desses recursos. Hoje, durante essa reunião para tratar da PEC, eles também trataram dessa possibilidade de apresentar uma nova forma ali para o Supremo Tribunal Federal avaliar que seja mais transparente para o repasse de recursos. Por quê? Porque essa questão das emendas de relator tem impactado a tramitação da PEC fura-teto. Alguns parlamentares querem ali a garantia de que esses recursos das emendas de relator vão estar disponíveis. Eles querem, inclusive, que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco entrem nesse circuito para liberar recursos ainda esse ano. Por isso, os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, devem entrar aí nesse jogo, entrar, tentar conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos até quarta-feira, para tentar convencê-los, mostrá-los, vamos dizer assim. Não sei como é a forma que eles vão fazer, mas eles vão sim a esse encontro deles para tentar ali garantir esses recursos das emendas de relator do orçamento secreto, porque pode ajudar na tramitação da PEC fura-teto dentro do Congresso Nacional.
Pois é, vamos acompanhar. Yasmin Costa sempre monitorando os assuntos importantes de Brasília. Ela volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Yasmin. Rodrigo Constantino, queria sua análise, sua avaliação acerca das emendas de relator ou orçamento secreto. Então, os presidentes das casas estão se reunindo, debatendo uma nova fórmula para assegurar uma transparência maior para as emendas de relator. Certamente, eles têm muito interesse nesse dispositivo e também, ao mesmo tempo, um pouco de receio, né, que o Supremo Tribunal Federal considere esse dispositivo inconstitucional, né?
Pois é, Daniel, eu sou sempre a favor de mais transparência, mas a gente tem que levar em conta que os nobres fins não justificam quaisquer meios. Não é porque eu defendo uma finalidade, mais transparência, no caso das emendas e tudo, que eu vou aplaudir uma ingerência, mais uma, do Poder Judiciário no Poder Legislativo. No mais, é óbvio que o parlamento brasileiro é muito forte. É um modelo híbrido que nós temos, um hiperpresidencialismo com uma Constituição um tanto parlamentarista, e a alocação de recursos cabe ao Legislativo mesmo ali, a decisão desses destinos, né? Isso tem que ser feito da forma mais transparente possível. A turma da esquerda, do PT, chamou o orçamento secreto do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque queriam apagar, ofuscar, obviamente, o mensalão que o PT liderou. Uma vez eleitos, ou pelo menos as urnas declarando a vitória de Lula, eles agora querem chamar, junto com a velha imprensa, de emendas do relator e tratar com um pouco mais de normalidade, né? Estamos nesse cabo de guerra. Só que me parece que o Brasil tem outras prioridades em que pese isso ser coisa séria. Tem outras prioridades e o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira estão fingindo que há uma normalidade institucional em curso em nosso país. Com isso, eles acabam bancando traidores da pátria.
Bom, e no próximo bloco a gente segue falando inclusive sobre a PEC da transição. Vamos entrevistar o senador Oriovisto Guimarães.
O intervalo é super rápido, a gente conta com você, assunto importante, hein? Fique por aí.
Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra.
Está nascendo o Beyond the Club São Paulo. Praia, surf e um clube super exclusivo completo a 15 minutos da Faria Lima. Viva na praia sem sair de São Paulo.
Baixe a PP News na sua loja de aplicativos.
Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor.
O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante.
Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros.
Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção.
Acesse newcursos.com.br
e comece a fazer as pazes com as suas finanças. De volta com o Jornal Jovem Pan, as notícias mais importantes do dia, inclusive de Brasília.
Sobre as articulações no Congresso pela votação da PEC da transição, vamos conversar agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Kalina, boa noite, Daniel, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores.
Bom, senador, já começo lhe perguntando sobre a PEC. Se tem como manter, de fato, o Bolsa Família no valor de R$600 e outros benefícios propostos por essa PEC sem furar o teto de gastos neste valor de quase 200 bilhões de reais, porque é justamente esse valor que acaba estremecendo o mercado, né?
É claro. Veja, Kalina, eu sou radicalmente contrário a essa PEC de 200 bilhões por ano, dando uma autorização para gastar durante 4 anos. Nós chegaríamos a 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Isso teria um impacto terrível na curva da dívida interna, que ela passaria a apontar para cima, levaria a um forte descrédito do mercado. As consequências mais óbvias é que nós teríamos uma disparada no valor do dólar, uma disparada no valor da inflação, consequentemente um aumento de juros e, consequentemente, a esse aumento de juros, um menor crescimento econômico, uma menor geração de emprego ou, quem sabe, até um aumento do desemprego. Então, ela é absolutamente nociva. O PT precisa entender que governar não é só ter um olhar para o social. É muito importante olhar para o social. É muito importante dar de comida a quem tem fome. É muito importante dar um remédio para quem está doente e que não pode esperar o país melhorar para tomar o remédio. Isso é muito importante, realmente é. Mas isso você faz com 80 bi exclusivamente em 2023. Minha posição, eu tenho uma emenda sobre isso, é 80 bilhões exclusivamente por um ano, 2023. E durante 2023, esse governo precisa mostrar ao que veio. Quem vai ser o ministro da Economia? Que projetos ele tem? Aonde que ele vai cortar gastos? Como que ele vai controlar a dívida? Porque, de novo, um braço para o social, 80 bi por um ano. O outro braço para aquilo que vai fazer com que as pessoas que hoje dependem de recurso, no futuro já não dependam mais. No futuro tem um emprego decente, como você tem, como eu tenho, como a maioria da população do Brasil tem. O sucesso de um governo vai ser medido por isso. Não vai ser por quantos ele ajudou e por quanto tempo, mas vai ser por quantos empregos a economia criou, por quantas pessoas que eram miseráveis e dependiam de ajuda e que já não dependem mais. Isso você não cria só dando uma ajudinha de R$600. Isso você cria tendo responsabilidade fiscal para que mais investimento venha para o Brasil, para que mais empregos sejam criados e, consequentemente, o governo arrecade mais, e, consequentemente, a dívida caia. Aí você entra num círculo virtuoso. Mas essa estrada de autorização por 4 anos, isso é uma piada. Isso é antidemocrático. Isso significa dizer que todos os senadores que foram eleitos agora, e os deputados, não podem dar palpite na economia do Brasil nos próximos 4 anos. Isso é antidemocrático. Então, isso não tem para mim, na minha cabeça, não tem nenhum sentido. Amanhã estarei às 9h30 lá na CCJ, insistindo de que essa PEC não seja aprovada de forma alguma da forma como está sendo proposta.
Perfeito. Agora, senador, o senhor falou em responsabilidade fiscal e em círculo virtuoso. O senhor é autor de um requerimento que acabou adiando a PEC do quinquênio, que autorizaria o pagamento de adicionais para integrantes do Poder Judiciário. Qual é a posição do senhor em relação a essa proposta de emenda à Constituição? Qual seria o impacto dessa medida caso essa proposta seja aprovada? E o senhor entende que é preciso aprofundar os debates? Quais devem ser os próximos passos, hein, senador?
Olha, veja, essa PEC, que foi a PEC 63, havia um compromisso do Rodrigo Pacheco, feito com o presidente do Supremo, que era o Fux. Havia um compromisso de se votar isso esse ano. Essa PEC é antiga, ela é de 2014. Aí, em 2010, ela já tinha sido arquivada. Aí, em 2019, desarquivaram. Foi um pedido da ex-juíza Selma, que até foi cassada. Bom, desarquivaram e faz lá 4 anos que ela está andando para lá e para cá. E, finalmente, o Rodrigo Pacheco tinha um compromisso com o Supremo de colocar em votação na última quarta-feira da semana passada. E realmente o relator chegou a subir lá na mesa, ia fazer o relatório chegou a ser distribuído, mas nós conseguimos impedir. Eu fui o principal artífice desse impedimento, alegando exatamente isso que você me pergunta. Não havia previsão de impacto fiscal. A nossa Constituição é claríssima. Qualquer proposição legislativa tem que trazer junto dela uma análise, uma previsão de quanto que aquilo vai impactar nas contas do governo. Quanto que vai significar de gasto? E não havia esse estudo. Simplesmente não fizeram. Então, não podia ser votado daquela forma. Outra coisa, o relator, que era o ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, meu Deus, como era o nome dele, agora me falha a memória. Era enfim, daqui a pouquinho eu me lembro. Ele simplesmente incluiu outras categorias. Ele incluiu Tribunal de Contas, ele incluiu procuradores de estados, de municípios, porque isso é uma porteira. A hora que você abriu o quinquênio para o judiciário, a Polícia Federal, com todo direito, vai querer isonomia. A Receita Federal, com todo direito, vai querer isonomia. E o que é pior, isso era retroativo. Ia ter juiz que ia receber 2 milhões. Ia receber dos últimos 20, 30 anos, sei lá. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, na última quarta-feira, tirar de pauta. O meu requerimento era que voltasse a CCJ. Eu pedi, inclusive, um estudo do IFE, do Instituto Fiscal Independente, exatamente para ter esse número. Qual é o impacto? Não se sabe qual é o impacto. Ninguém fez o estudo ainda. Por hora, ela não voltou para a pauta. E se ela não voltar até a semana que vem, ela será arquivada. Eu espero que isso aconteça.
Senador Eduardo Gomes. Senador
Eduardo Gomes, obrigado.
Imagina. Pergunta agora de Rodrigo Constantino.
Boa noite, senador. Seu colega Eduardo Girão hoje fez uma manifestação de solidariedade e preocupação ao lado da deputada Bia Kicis por conta de uma censura da suspensão da conta da deputada nas redes sociais, aparentemente sem motivo. Eu queria a opinião do senhor sobre o que está acontecendo com o país.
Olha, Constantino, eu te digo o seguinte. O que acontece no país hoje é uma coisa complexa. Eu parto do seguinte princípio. Nós temos que aceitar o resultado das eleições. Esse pessoal todo que está acampado na porta de quartéis não conta com meu apoio. Deixa eu te dizer isso claramente. Eu entendo que o dia que um lado puder não aceitar o resultado, o outro lado também pode. E aí é o caos. Aí é o caos. Eu acho que nós temos que entender, a eleição passou, a eleição acabou, não há o que fazer. Há o que fazer, sim. Eu vou continuar fazendo oposição ao governo, vou continuar batalhando. Estou batalhando lá no Senado todos os dias e vou continuar os próximos 4 anos. E vou fazer isso porque eu amo esse país, porque eu quero o bem desse país e vou analisar caso a caso. O meu partido é um partido independente, o Girão está no meu partido, ele é do Podemos também. Agora, existe uma briga aí muito, muito forte que eu acho que precisava acabar. Estava na hora de acabar e a gente tinha que discutir mais os problemas reais do país, como é o caso dessa PEC amanhã, que todos nós devíamos estar de olho nisso, que é importantíssimo, compromete o futuro. E devíamos dar uma pausa em certas brigas, aonde o Supremo exagerou com certeza, aonde tem muita coisa errada. Eu já assinei pedido de impeachment desde o tempo lá que nós tínhamos o Muda Senado, desde o tempo que teve a CPI da Lava Toga. Eu defendo, eu tenho uma proposta do fim de toda e qualquer decisão monocrática. Quem não me deixou aprovar essa emenda, eu tenho que te dizer, Constantino, foi o pessoal do Bolsonaro, em 2019. Foi a primeira vez que o pessoal do Bolsonaro se juntou com o pessoal do PT para votarem juntos contra essa PEC. Então, hoje, se o Supremo faz as barbaridades que faz, você tem que agradecer muito a esse pessoal que nunca permitiu que essa PEC fosse em frente. Decisões monocráticas não têm que existir. O Supremo tem que falar de Constituição, tem que decidir em colegiado. Hoje, cada um ali é um pequeno rei. Isso tem que mudar. Agora, sabe, as convicções não são convicções republicanas, são convicções momentâneas, conforme o interesse político de grupo A e de grupo B. Aí a coisa fica difícil, né, Constantino?
Conversamos agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, mais uma vez, obrigada. Excelente semana para o senhor.
Muito obrigado a vocês. Um grande abraço.
Muito obrigado. Até a próxima, senador. Seguimos com mais informações e notícias, porque uma lei que foi sancionada pelo prefeito de São Paulo e que aumenta o nível de ruído de 55 para 75 decibéis foi derrubada na justiça. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Belin, que vai trazer os detalhes dessa informação pra gente. Carol, é uma situação que repercute aqui na cidade de São Paulo. Conta pra gente o que levou a essa decisão.
Olha, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é em caráter liminar e ela vem em resposta a uma ação que foi ingressada pela bancada do PSOL, vereadores do PSOL que contestam essa medida que foi aprovada num outro projeto, né? A medida de que aumenta de 50 para 75 decibéis o ruído máximo permitido em grandes eventos em algumas regiões aqui da capital paulista e classificam esses vereadores como um jabuti. É quando um jargão político, né, muito utilizado na política, quando um artigo é inserido dentro de um projeto de lei que não tem muito contexto, não tem muito a ver com o projeto de lei. E essa é justamente a justificativa da decisão judicial que diz, né, que esse artigo não guarda pertinência da temática com o objetivo da proposta original e que foi aprovado sem estudos técnicos e participação popular. Esse artigo aí que aumenta, então, o limite máximo de ruído para grandes eventos foi aprovado dentro da regulamentação das dark kitchens, que são as cozinhas industriais para entrega de comida. Foi aprovado no Legislativo Municipal na semana passada aqui na capital e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Agora, um detalhe que essa liminar, essa suspensão do TJ é referente apenas a este artigo da questão do ruído e não a todo o projeto de regulamentação das dark kitchens que foi aprovado pelo Legislativo. Volto com vocês do estúdio.
Pois é, esses complementos muitas vezes são chamados de jabutis ou então penduricalhos. É isso mesmo. Carolina Belin trazendo as informações aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado.
E as chuvas seguem fazendo estragos em várias cidades do Brasil. David de Tarso atualiza as informações sobre os temporais.
Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Eu trago as informações aqui da capital paulista, mais especificamente na Zona Sul, na Cachoeira Poço das Virgens, onde um casal está desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles sofreram com uma tromba d'água. Outras 6 pessoas foram resgatadas no local. Assim que o tempo melhorar, os bombeiros pretendem retomar as buscas, mas a recomendação tanto dos bombeiros como também da Defesa Civil é que as pessoas evitem encostas de rios e também cachoeiras nesse período chuvoso. Ainda no estado de São Paulo, no município de Monte Alto, a gente traz a informação sobre 3 vidas que foram perdidas por conta da chuva. Entre as vítimas estava uma criança de apenas 6 anos e um casal, o homem de 45 e a mulher de 35 anos. Eles foram encontrados mortos dentro do veículo onde eles estavam, na zona rural da cidade. E o estado que mais tem sofrido nos últimos dias com a chuva é o de Santa Catarina. A região mais delicada é na cidade de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, onde a chuva causou cheias nos rios que cortam o município, provocando enchentes e deixando várias ruas alagadas, casas e comércios encobertos pela água. Muitas vias tiveram de ser interditadas. O município precisou suspender as aulas desta segunda e a cidade está em estado de calamidade pública. A prefeitura do município divulgou em redes sociais vídeos que mostram as ruas sendo tomadas pelas águas das chuvas que caíram nesta segunda-feira, que começaram na madrugada de domingo. Inclusive, em Santa Catarina, a primeira morte causada por conta dos estragos da chuva aconteceu em Brusque, no Vale do Itajaí, na quinta-feira. O morador foi soterrado após o deslizamento de terra no quintal de casa. No mesmo dia, em Palhoça, na Grande Florianópolis, um homem morreu eletrocutado. No domingo, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um homem que desapareceu durante as fortes chuvas em São Joaquim, na Serra Catarinense. Horas depois, o Corpo de Bombeiros também encontraram aí o corpo do cabo da corporação que estava desaparecido, ele que estava trabalhando nas buscas no rio Itajaí Açu, em Navegantes, no litoral norte. Então, essas são as consequências das chuvas do fim de semana para cá, né? Diversas mortes, infelizmente, foram registradas. E também em Santa Catarina, o corpo de um enfermeiro de 38 anos ainda está sendo procurado. Mas as chuvas têm causado estragos e diversas pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Desde Tarso para a Jovem Pan.
Pois é, justamente, então vamos saber como fica o clima amanhã, terça-feira. Quem traz os detalhes é a Paula Nobre.
E a semana já começou com alerta de chuva muito forte sobre o Brasil. A questão é que as mesmas áreas que choveram muito na última semana, como é o caso do sul da Bahia, boa parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de Santa Catarina e do Paraná, nesta terça-feira essas regiões devem receber altos volumes de chuva mais uma vez, o que preocupa a mesma condição da última semana, deslizamentos de encostas. No estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais, a chuva também deve vir muito forte nesta terça. Assim como também a região norte do país, como é o caso do Acre e também do Amazonas. Nas demais áreas do Brasil, a condição de chuva acontece em forma de temporais mais isolados. E no extremo sul do país, em contrapartida, não temos condição de chuva. Atenção à chuva muito forte em Salvador. Máxima de 29 graus em Salvador, capital baiana, nesta terça-feira. Em Belo Horizonte, chuva muito forte também, máxima de 25 graus. Na capital paulista, mesma condição. Este sistema de baixa pressão que atua sobre a costa da região sudeste leva muita chuva e diminui a temperatura na capital, com máxima de 25 graus. Em Porto Alegre, máxima de 32, Cuiabá, máxima de 34 graus. Na capital paulista, muita chuva nesta terça com máxima de 25 graus e uma leve queda na temperatura. Até a sexta a temperatura sobe bem, passa até dos 30 graus, chega aos 31 graus na região e temos temporais, mesmo que de forma isolada, na capital paulista até o fim desta semana. Em Cuiabá, máxima de 34 graus, até a sexta-feira a temperatura sobe, chega aos 36. Rio de Janeiro com chuva muito forte nesta terça também, atenção à região dos lagos, máxima de 30 graus, Costa Verde também do Rio de Janeiro e até o fim da semana. Na sexta-feira, com máxima de 33 graus na capital fluminense.
Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022.
Brasil e Croácia avançam na Copa do Mundo e vão se enfrentar pelas quartas de final. Márcio Reis tem os detalhes de mais um dia de disputas no Qatar.
As oitavas de final do Mundial do Qatar estão pegando fogo. E agora já são 6 equipes classificadas para as quartas de final do torneio. A Croácia carimbou seu passaporte, mas de maneira sofrida. Após sair perdendo para os japoneses com o gol de Maeda, os europeus conseguiram empatar no tempo normal com o Perisic. 1-1 permaneceu até o apito do juiz, indicando o centro de campo, fim da partida. Na prorrogação, a igualdade foi mantida. Então, decisão foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro croata Livakovic, pegando 3 penalidades e garantindo a vaga à próxima fase. Agora, o oponente dos europeus será a seleção brasileira, que contou com o retorno de Neymar, recuperado de lesão. Liderados pelo camisa 10, a seleção canarinho não tomou conhecimento dos sul-coreanos e goleou os asiáticos por 4-1, com gols de Neymar, Vini Júnior, Paquetá e Richarlison, artilheiro do Brasil no Mundial com 3 gols. O duelo entre as duas seleções será disputado na sexta-feira, ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação. E uma boa notícia é que o retrospecto contra os europeus é muito favorável para os brasileiros. Em 4 jogos, são 3 vitórias dos brazucas, 1 empate e nenhuma derrota. 7 gols marcados pelo Brasil e 2 sofridos pelos croatas. A última definição nas oitavas será definida entre Marrocos, que passou em primeiro no grupo F, pegando a Espanha, que terminou na segunda posição no grupo E. A partida será realizada no estádio Cidade da Educação ao meio-dia. E quem passar enfrenta o vencedor de Portugal e Suíça, que se enfrenta às 16 horas no estádio Luseio.
Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia e audiência, fique na sintonia da Jovem Pan News, sempre muita notícia e informação. Kalina Sabino, ótima noite para você.
Obrigada para você também, na sequência Opinião com William Travassos. Obrigada, pessoal.
Jornal Jovem Pan. Oferecimento Safra. Quem sabe quer um banco bem completo. Quem sabe Safra.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra.
Olá, tempos de pressão sobre as Forças Armadas. Nos quartéis, nas unidades, manifestações, vigília, pressão sobre os comandantes de unidades. Hoje, aqui em Brasília, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, foi às lágrimas. Semana passada foi na entrega da espada. Ele sequer abriu a boca para cantar o hino e estava emocionado. Hoje, quando a esposa de um capitão de mar e guerra o abraçou chorando, ele chorou também, né? Então, a gente nota que há uma pressão também sobre o comandante supremo das Forças Armadas. E como se isso não bastasse, hoje um desembargador do Tribunal Regional Federal da primeira região, que é Brasília, cancelou a assinatura da compra de 98 blindados Centauro II da Iveco Otto Melara, italiana, né? Que seria uma primeira entrega para substituir blindados brasileiros. É um blindado com 4 eixos, todos tracionados, um canhão de 120 milímetros, mais uma metralhadora na torre, ultramoderno, com capacidade de destruição de outros blindados. O advogado que moveu a ação foi atendendo a um advogado, um juiz decidiu. O advogado que moveu a ação era chefe da assessoria especial de Antônio Palocci no gabinete civil de Dilma e também foi participante da campanha eleitoral de Dilma. Ou seja, foi um pedido político. O desembargador certamente não atendeu a razões técnicas de substituição de material do Exército. O que vai ser argumentado agora, certamente vai haver um recurso ao plenário do Tribunal Regional Federal de Brasília, explicando a razão desse contrato. E no mesmo dia se encontra em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, um carro queimado, dois corpos carbonizados de dois sargentos, um do Exército, que tem filhos de 3 e 10 anos, e um da Marinha. Eram amigos, moravam na Baixada Fluminense e foram passar um fim de semana na região dos Lagos. E foram abordados por um grupo criminoso. Quando descobriram que eram militares, eles, segundo a informação da polícia, os torturaram e depois os mataram pelo fogo. Tempos difíceis. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Muito boa noite, nós estamos começando o programa Opinião nesta segunda-feira, direto